Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta terça-feira com Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas. É, aliás, uma das fundadoras desta mesma ordem, antes desta responsabilidade que ocupa oficialmente desde 2012, ano do primeiro mandato, e que se prepara, de resto, para deixar por limitação de mandatos, foi, ao longo de mais de 10 anos, também presidente da Associação Portuguesa dos Nutricionistas. Alexandra, muito bem-vinda à Rádio Universitária do Minho.
É obrigada.
Uma vida dedicada a esta causa, podemos dizer, à defesa da profissão e também à defesa do bem-estar da população. Quando iniciou a sua atividade nesta Associação Portuguesa de Nutricionistas, em 98, o cenário em Portugal, no que respeita à nutrição, à alimentação saudável, a estas preocupações que hoje estão na ordem do dia, era um cenário bastante diferente dos dias de hoje. Podíamos provavelmente falar pontualmente de uma alimentação saudável, mas com certeza não era um assunto tão
na ordem do dia.
Como é que foi também acompanhar esta mudança de realidade, para a qual com certeza também contribuiu bastante com aquilo que foi o assumir destas responsabilidades nestas duas diferentes entidades?
Exatamente. Agradeço o convite, dizer desde já quem é mais próximo de mim, costuma dizer que sou uma mulher de causas, mas no fundo todos nós somos cidadãos de causas, e a causa da nutrição, a causa da alimentação e a causa dos nutricionistas tem muito sido a minha causa nos últimos anos. E quando mais jovem ou ainda jovem entendi, em conjunto com um conjunto de colegas, candidatar-nos para a então Associação Portuguesa dos Nutricionistas, tinha muito em vista dar mais notoriedade à profissão e, por outro lado, dar mais reconhecimento às causas da nutrição. Estávamos certos que a alimentação e a nutrição eram e são um grande determinante em termos de saúde, mas também sabíamos que a formação superior de nutricionistas era muito recente. Há que lembrar que o nosso país, em matéria de profissões ligadas à saúde, tem um percurso fortíssimo no pós-25 de Abril. E, portanto, tanto a profissão de nutricionista como outras profissões de saúde surgem no pós-25 de Abril. E, portanto, havia muito que fazer. Estávamos ali, na década de 90, um conjunto de recém-formados. Eu não tinha 30 anos, tinha 20 e tal anos, e quem me acompanhava igualmente, e, portanto, achávamos que tínhamos que dar dimensão à nutrição e dimensão à profissão de nutricionista. E já almejávamos a constituição de uma ordem dos nutricionistas. Deixe-me dizer-lhe que quando nos candidatamos para a APN, a nossa ideia era mesmo essa, colocar a nutrição na ordem do dia. Já tínhamos algumas marcas identitárias e alguns slogans dizendo que a nutrição tinha presente e tinha futuro. Portanto, acabávamos por ter ali algumas marcas já muito interessantes para quem era jovem e tinha a irreverência própria da juventude. E achávamos que uma associação pública profissional, uma ordem, defendia melhor o interesse dos nutricionistas e defendia melhor o interesse do cidadão, o que de resto continuamos e continuo a achar que assim é. E, portanto, volvidos estes anos, conseguimos a criação da Ordem dos Nutricionistas. Acho que podemos dizer com segurança e sem qualquer imodéstia que conseguimos colocar este assunto na ordem do dia. E colocar na ordem do dia é colocar na agenda, e quando falamos em agenda, é agenda tanto em termos mediáticos, que também é um pouco isso que estamos aqui a fazer, mas também em termos políticos, e se muitas das medidas foram tomadas ao longo dos últimos anos em matéria de alimentação e de nutrição, a nós todos, no conjunto, se deve, e muito particularmente ao trabalho da APN e ao trabalho nos últimos anos da Ordem dos Nutricionistas.
Esta visibilidade também trouxe mais pessoas para a própria profissão.
Eu estou certa disso, mas também todo o cenário internacional de mais visibilidade para as questões da alimentação e da nutrição, a própria academia, porque a própria academia, portanto, aqui no fundo acaba por ser quase que uma retroação, não é? Se a ordem faz trabalho e os próprios profissionais no terreno fazem trabalho para demonstrarem o valor da profissão, depois a academia também está atenta a estes fenómenos e, portanto, acabam por surgir mais cursos e, ao surgirem mais cursos, mais profissionais no terreno. E claramente é isto que tem vindo a acontecer.
Atualmente, quantos nutricionistas é que...
Mais de 5 mil.
Mais de 5 mil. Registados na ordem.
Registados na ordem, até porque para se exercer a profissão de nutricionista, o registro na ordem é o obrigatório. Em qualquer setor de atividade, portanto, ser-se nutricionista em Portugal é ser-se desde logo profissional de saúde. E ser profissional de saúde não quer dizer estar a trabalhar num hospital ou estar a trabalhar num centro de saúde, também quer dizer, obviamente, mas quer dizer trabalhar as temáticas da nutrição em qualquer setor de atividade. E, portanto, nós tanto temos nutricionistas em hospitais, em centros de saúde, como em empresas de restauração coletiva, como na indústria alimentar, a investigarem, porque a investigação é a base também para a melhor atuação, como no ensino, nomeadamente o ensino universitário. E, portanto, há vários setores de atividade onde os nutricionistas podem trabalhar. Em qualquer um deles, o que o nutricionista tem que ter é o foco de, com o seu trabalho, melhorar aquilo que é os hábitos alimentares dos portugueses. No final do dia, o que nós nutricionistas desejamos é que a população portuguesa tenha melhores instrumentos para se poder alimentar melhor. Alimentando-se melhor, certamente viverá com mais saúde.
Referiu aqui a diferentes setores, a empregabilidade, aliás, há desempregados nutricionistas também.
Sem dúvida nenhuma, e não ficamos nada satisfeitos de o dizer, mas de resto o que acontece na área da nutrição, o que acontece em outros setores de atividade, não é por acontecer noutros setores de atividade que nos coloca mais relaxados com o assunto, e portanto todos nós, como sociedade, nos devemos mobilizar para que a empregabilidade seja incrementada em todos os setores, e a Ordem dos Nutricionistas também tem que fazer o seu trabalho, e tenho feito, no sentido de melhorar a empregabilidade dos seus profissionais. Como é que uma ordem pode fazer para melhorar a empregabilidade dos seus profissionais? Desde logo, fazer um estudo atento e bem escrutinado daquilo que são as áreas de atuação e onde estão os seus profissionais, ter um bom retrato da situação, e o retrato da situação tanto pode ser o filme como o retrato, e o filme é vê-lo do passado até à atualidade, que é para perceber como é que têm evoluído as várias áreas de atuação e como é que tem evoluído o emprego face ao desemprego, e depois retratos que são instantâneos do momento para nós percebermos como é que as coisas têm evoluído e para onde é que podemos apontar para o futuro. E, portanto, nós percebermos que a empregabilidade é mais difícil junto dos mais jovens, não é percebermos nada que não se perceba em termos sociais, mas temos é que criar instrumentos para robustecer também os mais jovens na sua procura em relação ao primeiro emprego. E sabermos, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, nós sabemos na atualidade que os nossos jovens, os nutricionistas mais jovens, têm melhor posição face ao emprego se tiverem determinadas competências transversais, aquilo que se chama hoje em dia os soft skills, mas para além disso, se tiverem formação complementar, ou seja, se forem adicionando à sua formação de base, pós-graduações muito focadas para a área que pretendem, ou eventualmente mestrados, ou até mesmo doutoramentos, mas sabemos que tudo isto é exigente em termos de percurso académico e é também muito exigente estarmos a dizer aos nossos jovens: acabaste um ciclo de formação e tens que somar ao teu ciclo de formação mais formação para ter sucesso profissional. Mas estes são os dias de hoje. É assim que, de facto...
Em muitas áreas, não
é? Em muitas áreas. É assim que o emprego se coloca. Nós temos que colocar-nos perante o emprego como a capacidade de ir adicionando ao longo da nossa vida profissional mais formação, a tal formação ao longo da nossa vida profissional, tanto mais em quem está em áreas do conhecimento que estão perfeitamente correlacionadas com a ciência. Porque, de facto, a nutrição é uma ciência e esta ciência não é estática, é uma ciência que é dinâmica. E é dinâmica não só enquanto ciência, mas também ao dinamismo do tecido empregador. Um exemplo muito simples e que costumamos dizê-lo muitas vezes. Eu, quando estudei, quando andei na universidade, não tive uma única cadeira de nutrição no desporto, nem tive uma única disciplina, nem tive uma única aula de nutrição no desporto, porque não era uma área em termos de empregabilidade. Hoje em dia não há curso curso de nutrição que não dedico uma parte bem especial na formação académica à nutrição no desporto, porque é uma área importantíssima em termos de empregabilidade. Não só os grandes clubes desportivos têm nutricionistas a trabalhar, e não estamos a falar só no futebol, em várias áreas do desporto, como outras áreas desportivas, como é o caso dos ginásios, também têm nutricionistas a trabalhar. E, portanto, é uma área de emprego fortíssima na atualidade, e conforme esta é na atualidade, certamente que outras virão. O que é que daqui se depreende? Depreende-se que o regulador da profissão, que é a ordem, tem que estudar a profissão de uma forma e monitorizá-la periodicamente para perceber estas tendências e estar de mãos dadas com a academia para que a academia tenha a possibilidade de ir alterando a sua estrutura curricular por forma a dar resposta àquilo que são as necessidades do mercado de trabalho.
Estes 5 mil nutricionistas que Portugal tem, olhando para o Serviço Nacional de Saúde, é fácil perceber quantos é que estão em falta?
Estão claramente muitos nutricionistas em falta. Mas lá está, para aquela história da fotografia e para o filme, não é? Se nós olharmos para a fotografia dos nutricionistas e soubermos no Serviço Nacional de Saúde, nós sabemos que temos números redondos, 400 nutricionistas, 100 e poucos nos cuidados de saúde primários e 300 e poucos nos hospitais. Portanto, cerca de 500, para sermos mais rigorosos nos números. Ora, de facto, é um número que é muito escasso na atualidade, mas tem aumentado progressivamente. Portanto, não temos vindo a assistir a decréscimo de nutricionistas no Serviço Nacional de Saúde. O que nós assistimos, ano após ano, é aumento de nutricionistas no Serviço Nacional de Saúde. Só que necessidade é tão sentida, a falta é tão sentida, que mesmo o pequeno aumento que tem havido ano após ano se revela muito insuficiente para as necessidades. Eu diria, e não, são os números que nós temos em relação aos rácios das necessidades, que é bem necessário incrementar, dobrar o número de nutricionistas no Serviço Nacional de Saúde. Estamos muito esperançados que a nova organização dos Serviços Nacional de Saúde, nas novas unidades locais de saúde, possa constituir um facilitador, se assim se pode dizer, da contratação de nutricionistas. Porque o que nós temos vindo a assistir nos últimos tempos é os serviços a quererem mais nutricionistas, e quando se fala de serviços podemos estar a falar de agrupamentos de centros de saúde, podemos estar a falar de um serviço num hospital. Portanto, efetivamente, as estruturas de saúde, as várias instituições do SNS, demandarem mais nutricionistas, querem ter mais nutricionistas. Os outros profissionais de saúde também reclamam mais nutricionistas. Aliás, há, de uma forma muito generalizada, um excelente relacionamento nas equipes de saúde, que reclamam a presença de mais nutricionistas, porque sabem que, de facto, os cuidados de saúde ficam mais facilitados com a presença dos nutricionistas. Então, qual é o problema? Se os profissionais de saúde querem mais nutricionistas nas equipes, a população necessita de mais nutricionistas. Em última instância, as estruturas que são dirigentes das instituições do Serviço Nacional de Saúde querem mais nutricionistas. Porquê que não os temos? Porque há muita dificuldade, há muita burocracia para a contratação. E estas dificuldades na contratação fazem com que, efetivamente, tenhamos muita dificuldade em aumentar o número de nutricionistas. Ora, com estruturas mais ágeis, como acreditamos que as unidades locais de saúde serão, acreditamos que no futuro muito próximo nós consigamos aumentar claramente. Aliás, quem o diz não sou eu própria, quem o tem vindo a dizer é quem de direito, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, tenho vindo a dizer publicamente, quer em reuniões que temos e reuniões que não são à porta fechada com a Ordem dos Nutricionistas, quer mesmo até em espaços em que transmite essa informação, ou, por exemplo, aos órgãos de comunicação social. Portanto, estamos esperançados neste futuro que tem data marcada para 2014, que é quando, de facto, o nosso país terá a estrutura de saúde, praticamente toda ela em unidades locais de saúde, para que a população possa ter um número suficiente que dê resposta aos grandes desafios em termos de saúde. Porque se nós olharmos para o retrato da saúde em Portugal, conseguimos ver com muita facilidade que precisamos de mais nutricionistas em cuidados de proximidade com a população.
Muito bem, sabemos que a obesidade está a aumentar em Portugal. As previsões da Federação Mundial da Obesidade, parceira da Organização Mundial de Saúde, apontam que em 12 anos Portugal terá 39% de adultos obesos e poderá gastar com esta doença mais de 2% do PIB. Está, de facto, a falhar muito neste investimento e naquilo que é a previsão mesmo com investimentos futuros, parece que vamos sempre correr atrás do prejuízo.
Dá essa sensação, porque é o mundo que nós temos, é o desenho da sociedade na atualidade. Nós sabemos que as sociedades na atualidade estão muito pouco desenhadas para fazerem face a um estilo de vida que seja saudável. Basta nós sairmos de casa de manhã e olharmos para o que temos à nossa à volta para perceber que nós vivemos numa sociedade que é obesogénica, em que temos dificuldade em dar bons passeios para podermos caminhar, que é saudável e acaba por permitir uma melhor coordenação daquilo que são os nossos gastos energéticos. Basta nós olharmos para os nossos locais de trabalho que não estão perfeitamente preparados para fazermos os nossos meios da manhã, para nós fazermos o nosso almoço. Basta olhar para as nossas escolas, sejam elas públicas, sejam privadas, para perceber que por muito que se aposte e que se fale na necessidade de termos uma alimentação escolar que aponte para as necessidades das nossas crianças, com facilidade percebemos que há muita coisa que está a falhar, e se de facto está muita coisa a falhar no ambiente que nos rodeia para podermos ter melhores escolhas alimentares, no final do dia o que nós vamos ter é um dia alimentar que não é aquele que é o mais oportuno, e depois a fatura paga-se, e paga-se com peso a mais, e paga-se com outras doenças crónicas não transmissíveis, como é o caso da diabetes, que a tendência é de crescimento, como é o caso das doenças cardiovasculares, como é o caso do cancro, que muitos sabemos que muitos dos tumores que nós temos são muito relacionados com o estilo de vida e, dentro do estilo de vida, os hábitos alimentares. E, portanto, aqui há muito trabalho a fazer, quer a montante, quer a jusante, porque a alimentação prepara, mas depois também ajuda a reparar. E, portanto, neste prepara e neste repara, o preparar, nós temos que ter vários programas em termos de promoção da saúde para termos uma população que tem mais instrumentos de escolha, estamos a falar de literacia, para termos uma população que tem ambientes mais saudáveis para, na altura, que vai escolher os seus alimentos, a escolha saudável ser mais facilitada. Isto é fácil de nós percebermos. Nós trabalhamos numa grande empresa. Essa grande empresa tem, por exemplo, 2 mil trabalhadores e tem a sua cantina e tem o seu bar para os seus trabalhadores fazerem o seu intervalo a meio da manhã, irem ao bar, e tem a sua cantina para irem comer. Ora, se o bar tem oferta alimentar que é saudável, que até é mais barata do que a não saudável, e saborosa, porque tudo isto conta na altura de escolher. Nós gostamos de comer e que nos saiba bem, não é? Portanto, o saudável não pode ser de maneira nenhuma qualquer coisa que não nos saiba bem e que seja uma grande chatice, não é? E que seja mais caro. Portanto, nós temos que articular o saudável para ser economicamente viável e para ser saboroso. E tudo isto se trabalha. Trabalha-se com medidas que sejam desenhadas intencionalmente, chama-se isto promoção da saúde, e depois, quando a doença se instala, porque mesmo nós tentando ter uma vida o mais saudável possível, é evidente que o que nós queremos é arrastar o surgimento da doença. Mas, instalada a doença, é preciso termos equipamentos de saúde que façam face a uma doença. E, portanto, se eu tenho um indivíduo que sabe ter diabetes, quem nos dera que seja, numa idade o mais tardia possível da sua vida, é evidente que temos que ter na equipe de saúde nutricionistas que auxiliem este indivíduo que, em face de ter esta doença, diabetes, tem que saber organizar o seu dia alimentar para fazer face a esta doença. É disto que estamos a falar. E, portanto, nesta lógica de termos as questões alimentares, por isso é que eu digo muitas vezes que nós devemos pensar que a alimentação deve estar em todas as políticas. E quando nós estamos, e ao falar em todas as políticas, é em todas as áreas governativas, se queremos falar em política pública de saúde.
Enquanto, até em infraestruturas podemos falar.
Claramente, claramente, claramente. E se nós tivermos este arrojo de assim pensarmos, e já temos feito muito em Portugal, e por isso é que, de facto, nós em algumas áreas comparamos muito mal internacionalmente, mas há algumas áreas em que nós já nos vamos comparando relativamente bem, porque se temos a noção de que há muito mais para fazer em termos de nutrição na sua relação com a saúde, também não podemos fechar os olhos e dizer não, nada se tem feito. Sim, tem-se feito muito no nosso país.
Há pouco fazia referência às escolas e às universidades, temos também o pré-escolar, ou seja, uma alimentação saudável e equilibrada na escola desde tenra idade, desde que começam a ter o primeiro contacto com os alimentos, é também um caminho importante para, no fundo, habituar uma criança ao contacto com legumes, que muitas vezes parece ser o inimigo das crianças, mas provavelmente porque antigamente nas próprias escolas a alimentação não era bem assim. Agora é todo um caminho que está a ser trilhado neste sentido.
Exatamente, é educar para o saudável. É aquela história que estávamos a dizer, é em que o saudável seja apelativo, em que eu queira ter um estilo de vida mais saudável, em que eu queira ter hábitos mais saudáveis, porque esses são fáceis e estão muito incorporados no meu dia-a-dia. E, portanto, se estão muito incorporados no meu dia-a-dia, eu só consigo ser assim se o for desde tenra idade. Se conhecer esta forma de estar em relação à alimentação, com muito prazer, com muita facilidade de ter o saudável presente na minha vida. E isso consegue-se, de facto, desde os locais onde as nossas crianças estão, desde logo na nossa casa, mas como, de facto, as nossas crianças, nos estilos de vida que nós temos hoje em dia, iniciam os seus dias e iniciam a sua vida com uma presença nas creches desde tenra idade, hoje em dia nós temos o casal que trabalha, o marido trabalha, a mulher trabalha, os avós ainda trabalham, a maior parte das vezes, quando nascem os seus netos, e, portanto, os pais socorrem-se, obviamente, das creches para colocarem os seus filhos. E, portanto, nós temos crianças que desde os 3 meses de idade estão nas creches. E, por isso, é importante que as creches tenham modelos em termos de alimentação que sejam claramente favorecedores daquilo que são escolhas alimentares saudáveis, de uma vida alimentar saudável.
Depois, em simultâneo, mais tarde, temos escolas secundárias e universidades que, apesar de terem provavelmente respostas saudáveis nas suas cantinas, são rodeadas de espaços de comida que é tudo menos saudável, e se passarmos junto a uma universidade ou junto a uma escola secundária, é muito fácil ver jovens a alimentar-se de
lixo
forma...
alimentar, não é?
Exatamente.
Daquilo que nós chamamos de lixo alimentar.
De que forma é que isto se pode combater também?
De muitas maneiras. É necessário é pensar qual é a solução para o nosso país. O que é que nós queremos? Repare, há alguns países que na zona circulante das escolas têm regras para a oferta alimentar. Pode ser um caminho. Eu não estou a dizer que seja o caminho para Portugal, porque nesta área, como em outras áreas, quando nós pensamos nas ações que queremos desencadear, nós temos que fazer um diagnóstico da situação e depois tomar a decisão. E, portanto, esta pode ser uma medida que se possa vir a tomar. E até há boa evidência em termos científicos que é uma boa prática, especialmente nos espaços circundantes à volta das escolas preparatórias e das escolas secundárias. Porque, efetivamente, estamos a falar em idades em que eu ainda tenho muito indecisão em relação àquilo que são as boas e as más escolhas alimentares, e se de facto à volta da escola eu tiver um conjunto de alternativas alimentares que são o tal lixo alimentar, não é? Para falarmos de maneira simples, pode ser mais facilitador eu ter essas escolhas alimentares. E, portanto, pode ser uma hipótese que o nosso país possa levar a efeito. Mas para isso é preciso nós estudarmos aquilo que é o nosso modelo. E deixe-lhe que lhe diga que há trabalhos muito, muito interessantes neste domínio no nosso país, nomeadamente com algumas autarquias. Eu estou-me a lembrar aqui o trabalho de uma quem o coordena é uma colega nutricionista que é diretora de um departamento na Câmara Municipal do Porto, em que foi a entendimento desta colega, evidente foi entendimento, mas foi aceito este entendimento, fazerem um estudo daquilo que é oferta alimentar em várias zonas da cidade, para perceber aquilo que nós chamamos os desertos alimentares. O que é que nós dizemos que são os desertos alimentares? Os desertos alimentares são sítios onde eu não tenho, onde eu tenho muita dificuldade ou não tenho a capacidade de ter escolhas alimentares saudáveis. E, portanto, se eu estudar a cidade e olhar para a minha cidade e conseguir mapear e perceber onde é que eu tenho ofertas alimentares saudáveis e onde eu não as tenho, e podemos estudar isto para as escolas, que é de facto um setting importantíssimo, mas também posso olhar para determinadas zonas da cidade em que eu sei que tenho população que é mais desfavorecida, porque tem mais dificuldades económicas. E se esta população, estamos a falar, por exemplo, de zonas de bairros sociais, se eu tenho bairros sociais que sei onde eles se localizam, e se eu não conheço qual é a oferta alimentar à volta desses bairros sociais, e se não percebo que ela seja uma oferta alimentar só provavelmente a população à volta desse bairro alimentar, desse bairro social, vai ter mais dificuldade de adquirir os seus alimentos. Imaginemos um cidadão que tem, por exemplo, 80 anos, que vive sozinho, um indivíduo, ou uma senhora, ou um senhor, que está viúvo, vive sozinho, já tem alguma dificuldade de locomoção e até tem alguma dificuldade económica. E, portanto, se à volta não tenho uma mercearia que tenha uma oferta alimentar saudável, não tenho um café que tenha uma oferta alimentar saudável, o que é que vai acontecer? Esta pessoa vai ter uma grande dificuldade de se poder, de poder ter, tomar as suas decisões alimentares para ter uma escolha saudável. Portanto, ou seja, o que é preciso, o que é que eu quero retratar com estas minhas palavras? É preciso nós conhecermos a população que temos, é preciso conhecer os espaços circundantes onde está esta população, para depois tomarmos as necessárias medidas para que no final do dia todos os indivíduos tenham direito, que é disto que estamos a falar, tenham direito a poder ter acesso a uma alimentação que seja boa para a sua saúde.
O lado financeiro da questão é também importante aqui, com a inflação, com o aumento dos preços dos alimentos, tivemos aqui esta questão do IVA zero num conjunto de alimentos para o qual a Ordem dos Nutricionistas também contribuiu. Este passo dado ainda não é possível perceber que impacto é que pode ter na vida das famílias.
Mas certamente a medida do impacto não haverá nenhum estudo no momento sobre essa questão, mas não é difícil nós percebermos que se efetivamente ter zerado o IVA em bens alimentares que são essenciais e os vários estudos que têm vindo a público, nomeadamente da DECO, vêm dizer que efetivamente o preço do cabaz alimentar essencial conseguiu ser sustido, não é? Portanto, de alguma maneira conseguimos com esta medida que não disparasse o preço de um cabaz alimentar que seja essencial, então não é difícil de nós percebermos que foi uma boa medida e que foi uma boa aposta. E, portanto, a esta têm que se somar outras, porque nós sabemos que o preço é um dos grandes determinantes daquilo que são as nossas escolhas alimentares. Quando nós vamos escolher, há vários determinantes para nós escolhermos. Há vários fatores que nos levam a termos as nossas escolhas alimentares. Desde logo, as nossas preferências alimentares, o que nós sabemos na relação entre o que faz bem e o que faz mal, mas o preço, no meio disto tudo, tem uma força muito grande. E, portanto, eu até posso ter determinada preferência por um alimento face ao outro. Eu até posso saber que este alimento poderá, porventura, ser melhor para a minha saúde do que o outro. Mas, no final, o preço tem uma força imensa naquilo que são a minha decisão de compra. Ora, se tem uma força imensa naquilo que é a minha decisão de compra, nós não podemos ser alheios a que os preços dos bens alimentares essenciais tenham que ser controlados e, portanto, tem que haver aqui medidas de controle para que quando nós vamos às nossas compras, que não seja o não termos dinheiro para adquirirmos os produtos alimentares por força de muito imposto nos produtos alimentares, que faz com que as minhas escolhas vão ser escolhas que são piores para a nossa vida e para a nossa saúde.
Recordo os nossos ouvintes que estamos à conversa com Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Senhora bastonária, também nos anos mais recentes temos verificado que há cada vez mais empresas que disponibilizam um espaço para que os seus trabalhadores possam usufruir da sua refeição, não tendo uma cantina com a alimentação já pronta. Este caminho também destas empresas que começam a disponibilizar estes espaços pode ajudar a mudar mudar aquilo que é aquilo que são os hábitos alimentares dos portugueses, que muitas vezes são vistos em restaurantes onde comem um prato do dia, que regra geral são pratos sempre também bastante calóricos. É mais uma medida no sentido certo?
Claramente. Claramente, até porque as instituições, as empresas, o empregador, se assim podemos dizer, têm uma grande responsabilidade em termos da saúde dos seus colaboradores. E, portanto, a área alimentar não pode ser deixada de parte naquilo que é a proteção da saúde dos trabalhadores. E termos um espaço condigno, um espaço que tenha as condições necessárias para os trabalhadores poderem fazer as suas refeições com dignidade e fazerem-nas com segurança e poderem trazer, porventura, de casa, se é essa a sua... Porque nós até podemos ter aqui um modelo duplo. Nós podemos ter uma grande empresa que tem um refeitório, mas ao mesmo tempo tem um outro espaço em que o trabalhador também pode, ou até no mesmo espaço o trabalhador pode trazer de casa aquilo que é a sua refeição. E, portanto, é da conjugação daquilo que é o necessário para o trabalhador para ter saúde à mesa, que certamente nós vamos estar a trabalhar para empresas que são mais saudáveis. A promoção da saúde no local de trabalho é assunto muito sério e é a questão para nós dizer que todos nós temos um papel a desempenhar enquanto atores sociais, e as empresas têm um papel muito importante a desempenhar enquanto atores sociais no que diz respeito a uma alimentação mais saudável dos seus trabalhadores, até porque nós sabemos que se um trabalhador se alimentar convenientemente é um trabalhador que tem mais saúde e, portanto, menos absenteísmo, menos faltas laborais, mais capacidade de trabalho, mais concentração, e, portanto, tudo isto também joga para a saúde financeira daquilo que é o resultado da empresa. E, portanto, no fundo, estamos todos a lucrar. E, no final, também estamos a lucrar enquanto sociedade.
No setor da restauração, vamos verificando também que há cada vez mais restaurantes com comida saudável. É também importante que este fenómeno esteja a acontecer neste momento e pelo que se vai percebendo, são sempre espaços muito, muito procurados.
Sem dúvida, o que quer dizer que a população está desperta. Não é? A população está desperta. Está desperta, o que é ótimo, porque é a partir do momento em que a população está desperta para fazer alterações em termos do seu estilo de vida que nós conseguimos depois resultados em termos de saúde, porque em tudo isto nós estamos a falar em comportamentos e nos comportamentos é de grande importância a tomada de decisão. Nós tomarmos a decisão de que queremos ser pessoas mais saudáveis. E para esta tomada de decisão, todos jogam um papel importante.
Muito bem. Ainda relativamente a assuntos mais recentes daquilo que respeita a esta profissão de nutricionista, soubemos há poucos dias que a especialidade profissional será reconhecida como requisito para acesso à carreira no SNS, equiparando assim os profissionais que se encontram em situações muito diferentes. Esta novidade vem também trazer boas notícias para os profissionais.
É claramente uma boa notícia e é uma boa notícia não só para nutricionistas, mas para outras profissões, porque de facto este trabalho está a ser feito com outras profissões, nomeadamente com psicólogos e com farmacêuticos, portanto acaba por ser um trabalho que é conjunto para várias áreas em termos de saúde. E de facto, para quem nos ouve, pode não imaginar como é que é o acesso dos nutricionistas a uma carreira no Serviço Nacional de Saúde, mas o acesso a uma carreira no Serviço Nacional de Saúde, no presente é a carreira de técnico superior de saúde, se bem que há um desejo aqui de longa data dos nutricionistas pela autonomização da carreira para que passe a ser uma carreira especial de nutricionista, mas essa é uma outra questão que sabemos que também está a ser trabalhada há vários anos, parece que poderá conhecer a luz do dia no ano de 2024, mas sobre o que vem no futuro não nos podemos verdadeiramente pronunciar, mas o que nós podemos dizer no presente é que para os nutricionistas acederem à carreira no estrado, precisam de um grau de especialista. E para isso tem que haver concursos abertos pelo Estado periodicamente. Ora, esta periodicidade tem sido uma periodicidade muito diminuta, o que faz com que haja um entrave à entrada. Porque se a entrada é feita com este grau de especialista, pois se o Estado não abre estes concursos para este grau de especialista, para a tal carreira de técnico superior de saúde, nós temos aqui, no fundo, uma porta fechada. Ora, o que tem vindo a ser falado há muito tempo é que as especialidades das ordens profissionais, e tu falo no plural porque não é só para a ordem dos nutricionistas, possam ser também uma possibilidade, e digo ser também, e sublinho ser também, porque não vai findar a hipótese de o próprio Estado abrir os seus concursos para este estágio de especialidade, para a obtenção do grau de especialista. O que se pode dizer é que é um caminho bifurcado, ou seja, a especialidade da ordem servirá como requisito para acesso à carreira e o Estado continuará a ter os seus mecanismos para abrir concursos também para a especialidade, o que abre aqui uma maior oportunidade e as portas do Estado não ficam tão fechadas. É esta a visão, e esta não é a visão, volto a sublinhar, porque nesta questão, como em outras, quando surgem a público, há sempre alguma contestação do que é isto, porque é que é isto, há quem venha dizer que é muito bom, outros que nem por isso. Eu não posso imaginar que uma medida destas, que abre mais possibilidade para a entrada no Serviço Nacional de Saúde, possa ser uma medida que não é interessante, tanto mais quando ela é partilhada pela visão de outras profissões, como é o caso da profissão de psicólogo e a profissão de farmacêutico.
Alessandra Bento, a Ordem dos Nutricionistas terá um novo rosto na liderança neste ano de 2023 para o sufrágio eleitoral agendado para dia 14 de outubro. Surgiram duas candidaturas, a lista A encabeçada por Bárbara Beleza e a lista B por Liliana Sousa. Podemos dizer que certamente a Ordem dos Nutricionistas ficará em boas mãos?
Nós podemos dizer que em democracia cada um de nós tem a capacidade de olhar para os projetos, para as propostas, e as propostas materializam-se em equipas e materializam-se em programas de ação, e portanto quem de facto vai votar, no caso presente são os nutricionistas, terão essa capacidade de ver qual é o projeto que querem para o futuro da sua profissão, porque estamos a falar de coisas que nos dizem muito, que é a nossa profissão. E portanto acredito que aqui, como noutras áreas em que nós, num Estado de Direito Democrático, temos a capacidade de olhar, pensar, refletir e decidir, e a decisão materializa-se com votos, os nutricionistas terão a capacidade de decidir a bem do futuro da profissão.
E, na sua opinião, quais são os grandes desafios para quem abraçar este cargo que foi liderado até aqui pela Alessandra?
Há muitos desafios que são desafios que se prendem com o presente. Nós temos que ter a capacidade de olhar para a profissão no dia de hoje e ver quais são as necessidades em termos de futuro para esta profissão, não deixando de perceber quais são as atribuições das ordens, porque as ordens são associações públicas profissionais e, portanto, é uma delegação de competências do Estado para regular o acesso da profissão e para regular o exercício da profissão e regular o exercício da profissão, é fazer com que os profissionais atuem de acordo com as melhores práticas em termos técnicos, não é? Utilizar aquilo que são as guidelines mais atuais para exercerem a profissão e também em termos deontológicos. E, portanto, a ordem tem que desenhar um conjunto de atividades para que seja possível aos profissionais estarem na profissão da melhor forma possível. E são isto mesmo, e não podem ser mais do que isto, mas também não podem ser menos do que isto. E o que nós assistimos é que muitas vezes os membros, os colegas, querem mais da ordem do que o que ela pode. Nós vemos muitas vezes os colegas a quererem quase que as ordens que sejam sindicatos. Não são. Mas há espaço para os sindicatos. Aliás, devo dizer que na profissão de nutricionista não há nenhum sindicato, e é questão de nós nos perguntarmos porquê que não há nenhum sindicato para os nutricionistas. Acho que era oportuno que assim o houvesse. Mas quem nos ouve que não pense que Alexandra Bento vai pensar em formar um sindicato porque não faz parte do meu perfil. Sim, acredito que, piamente, que quando me dizem que sou pessoa de causas, acredito que sim, que seja, mas não é essa a minha causa, porque não faz parte do meu perfil. Todos nós temos determinado perfil. Mas sim, mas estava-lhe a dizer que é preciso que quem, de facto, lidere a ordem esteja ciente das atribuições da ordem. É importante que esteja ciente, o próprio bastonário tem que estar ciente, a própria equipe tem que estar ciente, depois seja uma pessoa que com facilidade tenha uma grande visão de futuro, que seja pessoa que em termos relacionais consiga estabelecer pontos e consensos, porque é disto que estamos a falar. Nós estamos a falar de conseguir pontos, consensos e boa relação com várias áreas, desde logo com as outras ordens, desde logo com instituições. E nisso acho que não estou a ser imodesta se disser que eu e a minha equipa conseguimos que isso acontecesse. Hoje em dia, a Ordem dos Nutricionistas, quando está presente em qualquer fórum, é conhecida, reconhecida e respeitada. E, portanto, nesse sentido, estamos cientes de que fizemos um bom trabalho. Quem vem a seguir tem que também ter toda esta noção, mas perceber que aquilo que eram, de facto, as nossas necessidades há 10 anos atrás e, portanto, aquilo que era um programa que há 10 anos atrás pudéssemos estar a desenhar, não é o mesmo na atualidade, porque estamos a falar de momentos diferentes, de gerações diferentes, de desafios societais diferentes, estamos a falar, efetivamente, de coisas diferentes.
Sai com o sentimento de dever cumprido.
Saio com o sentimento claramente de dever cumprido, mas também saio com o sentimento de que fiz em algumas áreas mais do que até nos tínhamos proposto, em outras áreas fiz menos do que aquilo que nos tínhamos proposto, porque acho que é fácil de perceber que quando se estabelece determinadas medidas para um mandato, há algumas externalidades. Basta pensarmos na grande externalidade que foi o Covid-19. E foram 2 anos em que fizemos outras coisas, mas não fizemos algumas que nos tínhamos proposto fazer. E conforme neste mandato houve esta externalidade que é muito visível, em outros mandatos houve outras. E, portanto, quando se desenha aquilo que são as medidas para cumprir, temos que escrupulosamente tentar cumpri-las, porque é um compromisso com os nossos, mas há coisas em que não conseguimos fazer e certamente há outras que conseguimos. E, portanto, o dever cumprido sinto, porque sinto que eu e a minha equipa estivemos sempre de alma e coração em todos os dias do nosso mandato. Fizemos sempre aquilo que acreditávamos ser o melhor. E, portanto, nesse sentido, acho que sim.
E depois desta etapa, o que é que segue no percurso de Alexandra Bento?
Segue-se o meu percurso profissional, claramente, até porque no dia 1 de novembro será tomada de posse na Ordem dos Nutricionistas. Eu tenho estado com requisição por interesse público, volto ao meu lugar de base. Eu sou funcionária pública, há muitos anos que trabalho no Serviço Nacional de Saúde a par com a minha atividade docente, também sou professora universitária, mas tenho a minha atividade de base é no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, no dia 1 de novembro, que não será porque é feriado, e portanto no dia 2, e é tomada de posse na ordem, portanto faço também gosto em estar na tomada de posse, mas sim, é feriado, no dia 2 de novembro estarei no Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, portanto regresso para o Serviço Nacional de Saúde e certamente ao longo da minha vida terei um conjunto de causas a que me vou dedicar. Profissionais, certamente muitas delas serão profissionais, mas outras causas de gostos, de hobbies e, claro, a vida pessoal está sempre na base da nossa atividade, porque de facto é também aquilo que nós somos enquanto seres, é a nossa vida pessoal e, portanto, a nossa família, os nossos filhos e tudo isso nunca deixou de ser a base da minha vida e, portanto, continuará a ser.
Muito bem. Foi então a entrevista com Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Esta entrevista que pode agora também ser ouvida em podcast em rumo.pt. Tenha uma boa noite e até para a semana.